Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui no Pulsão Encontros com Psicologia, com produção e apresentação de Rodrigo Otávio dos Santos, que sou eu.
E eu, Frederico Medeiros, psicólogo corporal.
E estamos aqui pela Rádio Cultura AM 930. E você consegue achar esse programa, caso você tenha perdido no momento que ele foi ao ar, você consegue achar ele no www.cultura930.com.br. E hoje, Fred, do que a gente vai falar?
Oi, Rodrigo. O assunto de hoje é mídia digital, né? Falar sobre as mídias, falar sobre como as mídias têm permeado a nossa vida, né? E o quanto a nossa vida tem sido ocupada pelas mídias também, né? Eu acho que não só o quanto a gente está lá, mas realmente o quanto domina a nossa vida nesse momento.
Acho que a palavra domina é tão importante, né? Porque domina mesmo. Eu já nem uso. Eu acabei de escrever um livro, acabou de sair, inclusive.
Opa!
Um livro sobre redes sociais, né? Porque eu não uso a palavra mídias sociais. Eu uso plataformas de redes sociais digitais.
Uhum.
Esse é o termo que normalmente eu uso. Porque é uma plataforma, ou seja, faz um monte de coisa. Pode pensar um Instagram, Facebook, né, o Twitter, ele faz várias coisas. É uma rede social, porque é para encontrar pessoas. Né, porque o termo mídia, que foi erroneamente traduzido, diga-se passagem, do termo meio. Né, então o termo mídia normalmente está dizendo emissor, receptor. E uma rede social não é isso. E digital, porque afinal... É digital porque você pode ter uma rede social na esquina da sua casa, né? Quando você vai, numa banquinha de verdura comprar, é também uma rede social se você sempre vai lá todo domingo fazer as compras.
Uhum.
Mas isto posto, né? Deixando claro que eu vou usar o termo plataforma de rede social digital, elas são muito, muito, muito presentes na nossa vida, cara. A ponto de a primeira coisa que você faz quando acorda é verificar as suas redes sociais. A última coisa que você faz antes de dormir é verificar as redes sociais. E durante o dia, pasme, camarada Fred, pasme você. Um adolescente pode passar até 17 horas por dia numa rede social.
Nossa, é muita coisa, né?
É muita coisa. Tudo bem que aí é um exagero e tal,
sim,
mas o normal de um brasileiro, jovem brasileiro, é passar entre 9 e 9 horas e meia na rede social. Sério, 17 é claro, é o cara que tá o tempo inteiro, você pode até dizer que ele tem algum problema, mas a média do brasileiro é 9 horas por dia.
E acho que é legal, né, Rodrigo, assim, pensar que muitas vezes quando eu vejo as pessoas falando de mídias digitais ou plataformas digitais, nesse caso, você fala muito dos jovens, mas a verdade é que atualmente tanto os adultos e principalmente os idosos estão completamente presos nessas plataformas, né? Talvez o adulto tenha um pouco a desculpa de ser uma ferramenta de trabalho, mas não deixa de ser também, né, parte de um consumo, de estar com a vida realmente presa nesse meio, né?
De ser um refém.
Sim. E acho,
né,
que preso,
o idoso é refém,
são palavras
isso
importantes mesmo, porque a gente não tem...
Bem
a gente acredita que tem a liberdade de sair, de desligar, mas na verdade não é exatamente assim. Não é assim que funciona, porque ela cria realmente uma dependência.
Um adulto como nós, que vamos dizer aí entre os 25 e os 55, 25 e 65, tem que usar porque, né, não existe como ficar sem mesmo. Tanto que o Harari, o Yuval Harari, aquele que escreveu Sapiens, Homo Deus, ele fala que o ápice de uma pessoa bem-sucedida na sociedade de hoje é não ter redes sociais.
Sim.
É não ter um telefone celular, um smartphone. Ele falou, ó, o ápice de uma pessoa é não ter. Se ela pode abrir mão disso, é porque ela chegou no patamar máximo, que ela vai ter, sei lá, 12... secretárias ou secretários para juntar essas coisas que estão aí nas redes sociais.
E é legal você comentar isso, Rodrigo, porque eu li uma matéria recente falando sobre a volta de alguns telefones, aqueles antigos flip-flop que abre, né?
Opa!
Justamente que não tem, não é digital, né? Assim, ainda mais na questão analógica. O quanto tem surgido o crescimento da busca por esses telefones entre celebridades. Então, justamente, passa a ter um telefone que seja com a função de telefone. E o quanto isso realmente hoje é um artigo de luxo, né? É um luxo
É.
você poder não estar conectado. É para poucos.
É, para os bem-sucedidos. Ou, daí volta aquilo que a gente estava falando, se você é muito jovem e não está no ambiente do trabalho, ou se você já está idoso e não precisa. Só que daí a gente pega esses dois públicos e eles também estão presos. Aí é complicado. Porque daí você tem algumas questões assim do idoso, então, já que vamos falar. Um idoso, ele precisa falar com outras pessoas. As pessoas mais jovens, seus filhos, seus netos, vão usar essas redes. Como que ele vai não usar? Assim, meus pais, seus pais e tal. Ah, ou aprende a usar o Instagram, Facebook, ou não vão falar comigo.
Ou
Eu não
fica
posso ficar
ilhado, né?
atendendo o telefone. É,
Sim.
eu não posso ficar atendendo o telefone. É verdade, desde a pandemia, a qualquer momento eu posso estar numa reunião.
Que até é algo
Né?
interessante, né? Que é essa nova moda em que você pede permissão para ligar para as pessoas, né? Você manda uma mensagem e pergunta:
Pois é.
eu posso te ligar?
Exatamente. Que horas eu posso te
Sim.
ligar? Umas coisas assim. É
Sim.
verdade. E-mail já não existe mais também,
Sim.
né? É tudo.
Mas essa questão mesmo com o idoso, né? Você falou, né? Eu preciso das mídias, eu preciso da plataforma digital para poder me comunicar, porque senão eu fico sem comunicação. E eu acho que vai um pouco além disso, né? Eu acho que na clínica, principalmente, eu vejo. Tem um caso de uma cliente, óbvio, não vou trazer mais nenhuma informação, né? Mas só o quanto com relação ao Instagram, né? Ela estava solteira. E aí, de repente, ela disse: Fred, se eu não tô no Instagram, eu não existo. Porque aí as
É,
pessoas
cara.
não me veem. E aí, principalmente, né, isso foi algo que ocorreu mais dentro da pandemia ainda, né? Então, essa sensação, assim, de inexistência, de invisibilidade. Porque se eu não tô lá, se não tem ninguém para dar um curtir, para dar um like, para mandar um emoji pro meu stories, ninguém sabe o que eu tô fazendo, né? Porque não tem mais os outros canais de comunicação também.
E poucas coisas são mais doloridas para um ser humano do que ser invisível.
E aí é uma angústia
Tanto que
tremenda,
tem.
né?
Pois é, em algum momento do livro que eu escrevi, eu falo assim que o maior problema de um jovem é que se você tirar o smartphone dele, ele não é mais ninguém naquela comunidade. Ele perde os laços sociais. Daí que você. Por isso que tem tanto bullying, cyberbullying, né? Porque o garoto ou a garota que está sofrendo bullying não vai contar para os seus pais. Porque eles sabem, os jovens, que se contar para os pais, a primeira coisa que o pai vai fazer, daqui esse telefone. Daqui que você vai ficar sem esse telefone. E daí ele inexiste. Ele vira invisível. E isso, os seres humanos têm uma dificuldade muito grande de suportar, né? Essa falta de contato,
É
digamos
que, e
assim.
acho legal isso, porque assim, ser visto é contato, né? Existe um lugar de que a gente acha que não tem um contato, mas existe um contato. Quando eu olho e o outro me enxerga, existe sim um contato aí. E aí eu acho legal falar, né, do quão importante é o contato pra gente. Isso aqui é uma pesquisa de contato físico mesmo, né? Mas tem a experiência que foi feita há muito tempo atrás com os filhotinhos de gorila, de macaco, em que eles são retirados da mãe, ainda bebês, e são apresentados duas mães macacas, né? Assim, duas esculturas. Uma delas é de metal, fria, porém tem uma mamadeira. A outra é quentinha e só, né? E aí é muito louco de você perceber que os bebezinhos macacos, eles vão ir não para comida, eles vão ir para o lugar de contato, eles vão para um lugar de acolhimento, né? Então, realmente, o quanto é importante para a gente, né? E também, acho que outra questão do olhar é que o olhar, ele também nos define. O olhar do outro também me permite ser quem eu sou. Porque eu só consigo me perceber através do olhar do outro também. Então, o olhar do outro, de uma certa forma, ele constitui a minha identidade.
Sim. E tem uma coisa que você falou que me chamou atenção, assim, de acolhimento, né? Muita gente acha que essas plataformas de redes sociais digitais promovem o acolhimento. Quando, na verdade, bicho, é o oposto disso na maior parte das vezes. Se a pessoa, sei lá, tá deprimida e ela resolve colocar no Instagram ou no Facebook que ela tá deprimida, vai ter 700 pessoas para dizer que isso é frescura.
Uhum.
E as pessoas que vão concordar com ela vão concordar, tipo, é difícil mesmo, hein, amigo?
Uhum.
E fica aí.
Sim.
Ou, né? Então, assim, a pessoa...
Ou concorda e diz, né, não, é difícil, mas acorda, sai da cama. Né?
É, a como se fosse fácil.
A expressão que tá agora, né, reage, bota um cropped.
Isso,
né?
Isso.
Como se a vida fosse se resolver simplesmente no reage.
Facinho, né? Vamos levantar e isso é... E, assim, essas plataformas... Elas são campeãs de dar respostas fáceis para problemas complexos.
Sim.
E nunca um problema complexo é resolvido de forma fácil.
Uhum.
Não existe isso. Né? Talvez isso uma forma elegante, mas nunca uma forma fácil. Sim. Ah, mas é só... Não, não. Se é só, tá errado já. Ah, olha, eu tô com... depressão. Ah, mas é só... Não. Não é só nada. Tem que fazer várias coisas diferentes, buscar, pensar, né?
Uhum.
Elaborar.
Sim. Então... É porque ela é muito imediatista, né?
Isso.
E acho que essa é outra questão das plataformas, né? Elas são automáticas. É tão imediatista que a gente escuta o som das pessoas em duas vezes. Né?
Isso.
Essa é a velocidade da coisa. Então não tem como nada ser processado, pensado, dado o tempo de assentar, né, de poder digerir a coisa. Porque é para ser em duas vezes, né?
Pera, deixa eu só pensar um pouquinho. Não existe essa frase. Não existe essa frase. Você rebate muito rápido a qualquer coisa, tudo vira uma ofensa, você não pode esperar um minuto. Eu não tô falando muito, tô falando um minuto para respirar e falar, não, espera, pera.
Uhum.
Calma, vamos com calma.
Uhum. E acho que aí é um problema muito grande, né, Rodrigo? Porque vira esse lugar mesmo de uma descarga de afeto instantânea. Né? Como eu não tenho tempo de processar, eu tenho que responder no momento. Então, eu escuto alguma coisa, eu recebo alguma coisa que me causa raiva, que me causa ultraje. E ao invés de ter esse intervalo de tempo de absorver essa informação, eu automaticamente vomito no outro. Eu respondo na mesma medida, né? E aí, então, o quanto a gente vai ter o bullying, ter a violência mesmo, ter o abuso, né? E também, por outro lado, porque eu não vejo o outro, né? Então, eu saio do contexto
Isso.
real em que eu vejo o efeito do que eu tô fazendo sobre o outro. Então, eu posso mandar a pessoa para tal e tal lugar, eu posso ser ofensivo de tal e tal maneira, que eu não vejo que isso causa sofrimento. Então, sem ver o sofrimento, eu também não consigo medir as minhas palavras, eu não consigo medir meu tom, né? O nível da ofensa que eu faço. A gente vai perdendo empatia.
Isso. A Denise Schittini, isso um tempão atrás, ela escreveu sobre blogs, e ela fala, aliás, o nome do livro dela é Blog. Veja que beleza. E ela fala que... os computadores, e na época não existia smartphone, né? Eles geram uma tela opaca. Tela opaca porque quando eu vou falar com você, por exemplo, eu não estou vendo você, então eu posso te xingar porque eu não estou vendo. E ao mesmo tempo, eu não enxergo o quão idiota eu estou sendo.
Uhum.
Então eu nem enxergo o outro e nem consigo fazer uma autocrítica. Aí, cara, você sem autocrítica e sem enxergar o outro... tá feita a desgraça de xingamentos e tal, né? Que a pessoa não percebe. Eu quero ver alguém chegar ao vivo e falar a mesma coisa que fala numa rede social.
Sim. É interessante você falou isso, né? De eu quero ver alguém chegar ao vivo e trazendo pro digital, né? Lembrei de um vídeo que são dois cachorros latindo
genial,
um pro
né?
outro, né? Porque tem um portão.
Aí abre o portão.
Aí, à medida que o portão abre, eles simplesmente param, um olha pra cara do outro, vira as costas e vai embora, né? E acho que a plataforma digital, ela faz exatamente isso com a gente, né? É esse lugar de que eu me sinto protegido porque eu não tô sendo visto, né? Talvez também como você trouxe, né? Como eu também, eu não me vejo, então eu me dou o direito de ultrapassar várias barreiras dos meus valores, inclusive, né?
e que quando você para pra se olhar, você fala, putz, por que que eu fiz isso? Uhum. Uma coisa que você normalmente não faria ao vivo, porque, primeiro, você tá... Às vezes você tá ofendendo uma pessoa que pode te dar um murro na cara, e você não vai fazer isso, porque você tem amor ao seu nariz, né? Como eu já diria quando a gente era moleque, educação é bom e faz bem pros dentes.
Eu que sou narigudo, por exemplo, tenho bastante amor ao meu nariz.
Exatamente, porque sabemos que dói. Qualquer um que tomou uma bolada de uma bola de basquete no nariz sabe como Sim. é isso. E quando você vai magoar alguém, você não magoa também, ao vivo. Porque você fala, não, pera. Né? Relacionamentos amorosos, quando tem uma discussão online, muitas vezes é pior do que a discussão pessoal.
Sim.
É lógico que na discussão pessoal também, a gente vê aí todos os dias no jornal, discussões pessoais que se partem para agressão.
Sim. Não é por si só uma desculpa para que não aconteça, né? Mas é o quanto ela alavanca, né? Esse lugar. Até, inclusive, uma questão que eu acho super importante de meio de higiene da comunicação, né? Que é se você tem alguma coisa que é importante de ser falada, que realmente é importante, que não seja através de plataformas, né? Que seja Isso. realmente ou cara a cara, ou com voz, pelo menos, né? Porque você nunca sabe o tom daquela mensagem.
E eu acho, me parece que as coisas escalam muito rápido. Né? As coisas vão aumentando, aumentando, aumentando. E quando o casal, os dois percebem, estão brigando. Se bem que assim, vamos combinar que muitas brigas de casais são assim no dia a dia também.
Sim.
Mas me parece que pela plataforma ela se amplifica, cara.
Sim. Eu acho que ela alavanca mesmo, né? Dispara a coisa, né?
É, eu acho que isso é um problemão. Mas eu acho também que a gente tem que discutir esse problemão no próximo bloco, porque já acabou esse. Então não esqueça, você que está escutando, Pulsão Encontros com Psicologia, e a gente volta já.